O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Alexandre Costa. Boa tarde para você. Ligado aqui no assunto é futebol. Segundo Tempo. Está no ar aqui pelas emissoras do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Nesta terça-feira, dia 17 de dezembro de 2019. Com trabalhos técnicos do Big Alves e do Edilson Lima. Estamos aqui com você, torcedor, através do painel interativo também vai mandar mensagem pra gente na tarde desta terça-feira e participar, fazer conosco o assunto é futebol segundo tempo, que tem aqui os convidados Carlyle Paes Barreto, João Vitor Amorim e já o nosso Roberto Queiroz. Olha, o momento de hoje, nós trouxemos aqui com o Igor Moura, pela parte da manhã, com o Geraldo ainda, um bate-papo com o Johnny Guimarães, que representa o movimento Intervenção Popular Coral. E nós estamos na ponta da linha com Alírio Moraes. Ele é presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz Futebol Clube, que vai trazer para a gente alguns detalhes desta grande reunião que acontece hoje à noite. Sendo movimentada, trouxemos a palavra também do Antônio Luiz Neto, representando hoje a situação do Santa Cruz. Ele que fala em alguns detalhes de reformulação do Estatuto do Torcedor e defende a não reformulação do Estatuto do Clube. O Johnny Guimarães está defendendo, inclusive, a reformulação, foi quem apresentou novos projetos para o Santa Cruz Futebol Clube. Alírio Moraes, satisfação tê-lo aqui no microfone da Rádio Jornal. Boa tarde, tudo bem, amigo?
Boa tarde a todos. É sempre uma satisfação também muito grande participar desse programa com tanta audiência e tantas pessoas conceituadas. E principalmente nesse dia histórico, eu diria, para a vida do Santa Cruz Futebol Clube, porque a partir de hoje à noite o Conselho Deliberativo se reúne para começar a discutir, a deliberar sobre a minuta de reforma do Estatuto, que está concluída depois de quase 2 anos de trabalho de uma comissão que foi formada com esse objetivo.
Bem, eu vou interagir com os meus amigos aqui, Carlyle e João Vitor, mas antes, a grande pergunta é: qual é a reação do Conselho Deliberativo do Santa Cruz a essa nova proposta de não reformulação do Estatuto, Alírio?
Olha, a gente não vê com muita simpatia, porque essa comissão foi convocada obedecendo estritamente, foi convocada em 2018, obedecendo estritamente a legalidade, o devido processo legal, o estatuto em vigor do clube e o regimento interno do Conselho Deliberativo. Então, formamos um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho passou aí mais de ano ouvindo conselheiros, sócios, fazendo uma pesquisa, uma análise muito minuciosa dos cases de outros clubes que têm estatutos também aprovados e clubes que estão na elite do futebol brasileiro. Então, a gente, na verdade, quando pensou em fazer essa reformulação, primeiro, foi para modernizar o estatuto, obedecendo à legislação hoje que rege o futebol brasileiro, em específico a legislação do Profut. E segundo, digamos assim, abrir o clube para fazer do clube um clube, nesse aspecto do estatuto, um clube mais democrático. Então, essa comissão foi imaginada e começou a trabalhar dentro dessa perspectiva. Penso eu que a tarefa da comissão a missão está cumprida, foi muito bem definida. Agora, a questão de aprovar ou rejeitar, isso vai se saber mais tarde, né? É o plenário, os conselheiros foram devidamente convocados, segundo as normas regimentais. Ou seja, estamos tendo uma preocupação extrema de seguir a legalidade, até para evitar futuros questionamentos na justiça.
O presidente, boa tarde, é João Vitor que está falando. Boa tarde. Eu queria só entender como é que foi esse processo para o ex-presidente Antônio Luiz Neto mandar esse novo projeto de estatuto. Porque, até onde eu sei, já como você mesmo falou, foram 2 anos de estudos dessa comissão. Não seria mais ideal o Antônio Luiz Neto ter sugerido alguma emenda, alguma coisa contrária, mas não acabar com todo o estatuto que foi programado e foi debatido durante 2 anos?
Eu percebo E até entendo, de certa forma, a preocupação do presidente Antônio Luiz Neto, que também é um homem do direito, né? Ex-presidente absolutamente campeão no clube já com o nome dele construído aí perante a história do Santa Cruz. Agora, a gente tem pautado, como eu disse, a gente tem pautado o nosso passo a passo dentro da legalidade, dentro do que as normas atuais nos permitem. E aí veio, na data de ontem, veio para nosso conhecimento esse protocolo desse trabalho, um trabalho, inclusive, muito bem feito, eu diria, um trabalho até assinado por alguns magistrados do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Mas, assim, o edital tem um objetivo específico, que é a apresentação do relatório final da Comissão de Reformas e a deliberação para aprovação da minuta de reforma do Estatuto do Santa Cruz. Ou seja, o que seria cabível nesse momento seria uma sugestão de emendas. Você discordar do tratamento, por exemplo, que está sendo dado no projeto ao futuro da Comissão Patrimonial. Então, evidentemente que um conselheiro poderia ou poderá até apresentar uma emenda para participar do processo e oferecendo um critério jurídico diferente daquele, por exemplo, mantendo o regime jurídico atual da comissão, né? Mas nunca a gente, de certa forma, encostar todo um trabalho que foi feito e apresentar um novo conceito, uma nova formulação de ideias, que eu respeito, naturalmente, porque está subscrito por pessoas que gozam da minha amizade, da minha consideração e do meu respeito, mas evidentemente que eu vou seguir o edital, tá certo? A legalidade hoje me impõe, e o meu dever de ofício como presidente do Conselho Deliberativo me impõe que eu siga as normas regimentais, as normas do estatuto atualmente em vigor.
Ô, presidente, boa tarde. É Carlyle que está falando.
Oi, Carlyle.
Tudo bem. Eu queria saber o trâmite hoje. O senhor já explicou uma parte dessa análise, dessa minuta, mas pode ser rejeitado uma das opções, pode juntar duas, pode ser aberto ainda para emendas de terceiros, de outros conselheiros. Qual seria o trâmite da reunião dessa noite?
O trâmite. O presidente da comissão, né, que gerou aí esse projeto novo. Ele vai fazer o relatório final com a leitura do projeto. Vai haver uma deliberação sobre os artigos, sobre as proposições, as criações de diretorias, os órgãos de direção do clube. E aí, depois dessa primeira abordagem, será colocado em discussão perante os conselheiros. O conselheiro pode ter três alternativas aí. Primeiro, aprovar o artigo, aprovar aquele capítulo na íntegra e fazer observações. Pode aprovar rejeitando algum dispositivo, ou seja, porque tem alguns conselheiros tiveram a iniciativa de apresentar emendas. Então essas emendas também serão lidas lá, tá certo? E a terceira, o terceiro posicionamento será a rejeição. Rejeição pode ser parcial ou pode ser na íntegra. Evidentemente que aí falando um pouco dessa proposição de uma minuta de estatuto que foi apresentada ontem, a gente vai fazer a leitura, porque tem ali ideias que a gente poderá até dar um tratamento como se fosse uma emenda, tá certo? Aos artigos atuais. Mas, na verdade, o que eu tenho, assim, em mente fazer, e já discutido previamente com a mesa diretora do Conselho, é a gente, de fato, ser muito objetivo e colocar em discussão o projeto que foi elaborado pela comissão.
Ô, presidente, só uma última pergunta. O senhor teme que essa reunião se judicialize hoje à noite e quem vai ser permitido ter acesso à reunião?
Muito boa pergunta. Veja, como a gente está trabalhando, conforme eu disse, com fundamento nas normas do Estatuto, eu espero que prevaleça o bom senso. Não estou dizendo aqui que vai ser aprovado o projeto parcial, o total, ou rejeitado, mas eu espero que ao final, vamos dizer assim, se respeite a decisão do plenário do conselho, é o órgão de deliberação do clube, é o órgão mais importante do clube, é o órgão que representa sócios, né, representa a torcida. Então, há essa soberania, há essa autonomia do conselho, e eu espero que efetivamente isso não termine na justiça, não é com uma ação judicial qualquer, seja de quem for, para a gente ter que respeitar a decisão final. Primeiro ponto. Segundo ponto, a participação é muito boa, essa indagação sua. Os conselheiros efetivos e titulares, eleitos, beneméritos, natos, esses pelo estatuto têm a presença assegurada, inclusive com direito a voto. Os conselheiros colaboradores, que é uma categoria que está fora do estatuto, mas que o Santa Cruz há alguns anos vem usando, fazendo meio dela até como uma forma de arrecadação. E os suplentes têm direito à participação, mas não terão direito a voto. Então, só repetindo, conselheiros efetivos e titulares, que são os eleitos, os beneméritos e os natos, esses participam e votam. Conselheiros, colaboradores e suplentes vão participar para assistir a discussão, mas não terão direito a voto.
O presidente, reunião do conselho, ele define quais emendas, qual essa minuta toda, mas para mudar o estatuto depende de uma assembleia geral, né? Hoje sai...
Essa reunião, só para esclarecer aqui, essa reunião de hoje é uma reunião intermediária para aprovação do texto, que em qualquer caso deverá ser levado para a Assembleia Geral dos Sócios.
Muito bem. Deixa eu agradecer aqui ao Alírio Moraes, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz. E estamos à disposição, né? Ouvimos aqui o Antônio Luiz Neto, mais cedo o Johnny Guimarães, e agora é o presidente do Conselho Deliberativo.
Já foram dados os espaços para o Antônio Luiz Neto e para o Johnny.
Alírio, obrigado. Um abraço.
Um abraço a todos. Muito grato aí pela participação.
Muito bem. O Alírio Moraes, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, e a gente espera que tudo transcorra com tranquilidade logo mais nessa reunião, que é importante para as definições aí do futuro do Santa Cruz Futebol Clube.
Agora, e se tiver, perdão, Alexandre, pois não, se tiver Carmelo, confusão, porque eu acho que foi criado um clima que não deveria, isso é Santa Cruz com Santa Cruz, não é contra, e está sendo chamada a presença de torcedor lá para fazer protesto, corre o risco desse protesto atrapalhar a reunião e ser adiado. E se for adiado, vai demorar ainda mais.
Bem, o Johnny alegou um golpe político. Qual a interpretação de vocês a respeito disso?
Golpe é uma palavra muito forte. Agora, o que eu acho é o seguinte: eu não entendo, de verdade, já escutei, vou expor minha opinião aqui, já escutei todos os lados, eu não entendo por que não se aprovar esse estatuto. Principalmente no ponto de votos. Principalmente no ponto de votos, de dar votos a todos os sócios, a qualquer tipo de categoria. Eu acho que democratiza o clube. Claro que tem alguns pontos que se debate, né? Tem ponto até de uma certa elitização do conselho, enfim. Mas, no geral, o novo estatuto que foi formulado é muito bem feito.
A questão do presidente executivo não poder ir para o conselho, o Náutico fez isso, não cumpriu, mas o estatuto fez isso. É claro, como é que o cara vai para o... cara não, perdão. O dirigente é executivo, depois vai para o conselho para aprovar as próprias contas.
Pois é.
Isso também é outro fato.
É um avanço, né?
Positivo, é um avanço. E claro, os estatutos dos clubes aqui eram muito arcaicos e tem que passar por essa modernização. Agora, a forma como está sendo feito talvez não seria das melhores. Essa presença política, tudo é político, tudo é política. Vai ter que ter debate, vai ter que ter uma movimentação, uma manifestação aqui ou ali, mas partir para o confronto não é o ideal, não.
Mas você não acha que essa movimentação está sendo feita também? Porque ainda existe uma resistência muito grande de não se permitir mexer no estatuto. Não existe isso no Santa Cruz ainda, não?
Eu não entendo, no esporte, no Náutico...
Fecham o clube muito para essas mudanças, para um avanço. O clube não está muito retrógrado, não?
Eu não entendo porque no Santa Cruz chegou a isso. Esporte foi feita a mudança.
Muito forte, né? De mudança. Ninguém sabe por quê, né?
No Esporte teve mudança do estatuto e não teve essa briga toda. No Náutico também. Foi quase que consenso. Não estou entendendo, repito, essa questão do Santa Cruz. Claro que no Santa Cruz tem a questão dos três poderes, né? É o que só
que
o
Santa
Cruz,
né?
Tem. Então
nenhum
tem
clube isso.
Então tem isso também. Mas você poderia apresentar emendas, como outros conselheiros também. Agora, essa questão de chamar torcedor para ficar lá na frente, fazer pressão, talvez não seja a melhor forma.
Tem que chegar a um denominador comum da melhor forma possível. Carlyle, João e Roberto Queiroz está com a gente aqui também no assunto.
Eu tenho a informação, viu, Alexandre, que não, o projeto do estatuto feito pela comissão que foi determinado para isso, ele vai ser avaliado hoje, independentemente do projeto que foi ontem protocolado no conselho.
Você acha, João, que o projeto ou a sugestão de Antônio Luiz Neto vai entrar algum ponto ou vai ser descartado?
Eu acho que vai ser rejeitado. Vai
totalmente.
Ser rejeitado? Acredito que sim.
Bem, nós vamos acompanhar. Cabe ainda, como eu perguntei a Liro, a questão de terceiros, um outro conselheiro que seja independente, usar dessa forma, sem grupo de um lado ou sem grupo do outro. Se ele quiser ter uma sugestão, lançar uma sugestão, ele pode ser hoje também.
Pois é.
Olha, o que me chamou a atenção aqui, gente, também, foi na entrevista do Antônio Luiz Neto. Aliás, o nosso Clisman Gama fez um trabalho muito interessante aqui de ouvir todo mundo, né? Matéria postada aqui, inclusive, blog do torcedor, e traz pra gente o seguinte. O Antônio Luiz Neto declarou de que o Santa Cruz tem um estatuto moderno e que foi copiado por vários clubes do Brasil por esta modernidade. Vocês observam desta forma hoje um estatuto moderno do Santa Cruz Futebol Clube?
Não tenho competência nem capacidade para dizer o que acontece no país todo, os outros estatutos. Eu sei que tem várias aberrações, quando você vê, por exemplo, no Vasco da Gama, as eleições no Vasco, tem um monte de problema, porque quando você vai ver o estatuto, tem problemas, todos os clubes têm suas...
Aliás, esse ano foi uma...
Também.
Foi um inferno
todos
lá,
os clubes têm estatuto, têm seus estatutos, alguns bons, com pontos bons, outros com pontos ruins. Claro que um sai, não é copiando, mas tomando como exemplo do outro, mas não quer dizer que a realidade de um clube do sul do país seja igual a daqui.
Ô Roberto, eu queria ouvi-lo também, porque quem perde é o clube, né? Já poderia estar contratando muito mais, organizando a casa, mas depende também de uma reformulação de estatuto para muita coisa se movimentar dentro de um clube como o Santa Cruz, né, Roberto?
O pessoal está por dentro lá, está atualizado, vendo o estatuto, vendo o que precisa ser mudado. Quer dizer, a gente não acompanha, a gente não fica por dentro totalmente do estatuto, que a gente não lê, eu mesmo não leio, não vejo o estatuto de clube, entendeu? Agora, vejo essas discussões aí o tempo todo, vai mudar, não vai mudar, tem o cara que é contra, tem o grupo que é contra, tem o grupo que quer mudar, eu acho que são confusões assim, que eu espero não cheguem a uma situação pior.
Sim.
De discussão, de desentendimento, que estão falando que pode acontecer hoje, entendeu? Acho que a briga não leva a nada, eu acho que tem que ter o entendimento. É a única coisa que eu quero dizer, é entendimento para que o clube saia das situações, eu estou falando de todos, entendeu? Das situações difíceis financeiramente, todos eles atravessam. Eu acho que só unindo o pessoal, se ficar dividindo é pior.
O Alexandre Mirinda esteve com a gente aqui ontem, foi diretor e presidente, né, do Santa Cruz Futebol Clube, e ele disse que é favorável a uma modificação. Tem que se modificar, tem que se pensar de uma forma diferente, até se manifestou aqui sobre o assunto também. Nós temos aqui o torcedor através do painel interativo da Rádio Jornal. O Anderson diz, ele está aqui em Recife, a falta de confiança nestes que aí estão é que mais afasta o torcedor do Santa Cruz. O Ranieri, de Casa Amarela, faz uma crítica um pouco maior aqui. Temos que tirar os dinossauros do Santa Cruz. Só destroem o clube, cada vez se apequena mais e vivem e crescem particularmente em cima do Santa Cruz. Chega de gente assim no futebol, diz o Ranieri aqui no painel interativo.
Isso aí eu não concordo muito de sair tirando pessoas que têm serviços prestados ao clube. Eu acho que todo mundo, todos os lados têm serviços prestados. O que eu acho que tem que acontecer é que essas pessoas que estão há muito tempo no clube precisam ter a humildade de saber que o Santa Cruz, do jeito que está, não vai para lugar nenhum. Essa divisão que existe no clube hoje só faz o clube ser rebaixado, ficar devendo, aumentar débitos. O clube precisa se unir. E eu acho que um ponto importante nesse projeto, tem diversos pontos nesse novo projeto que foi feito, que eu acho que com um pouquinho de humildade dá para se aceitar, dá para se debater. Não precisa tirar ninguém do que está há muito tempo no clube. Precisa que essas pessoas também... E precisa também que essas pessoas que estão há muito tempo no clube tenham a humildade de saber que do jeito que está, o clube não pode continuar.
Esse choque de gerações, esse termo dinossauro está sendo muito usado, né? Primeiro para técnicos de futebol, depois para dirigentes. É falta respeito, primeiramente. E quem está lá há muito tempo tem seu serviço prestado. Não é porque o cara é mais velho ou é o novinho que um é melhor que o outro. Não, tem que ter espaço para todo mundo. No caso do Santa Cruz começou...
Nem dinossauros, nem fraldas, né?
Pois é, no caso do Santa Cruz, tem a questão do executivo contra... com desgaste com o conselho e com a comissão patrimonial, tem com o pessoal que está ajudando a fazer o CT. Acho que se juntar todo mundo, já tem o Santa Cruz, já tem tanta briga contra o Náutico, com o Sport, e aí você vai brigar com ele próprio. O Náutico teve isso, com os movimentos que tiveram por lá, movimentos políticos. Aí começou essa briga também de tirar quem está lá há muito tempo. Só fez prejudicar o clube. Se unir, se junto já é difícil, imagina separado.
Na verdade, o ideal é que não ficassem se digladiando, né? Que houvesse uma conversa um pouco mais, um consenso para que se colocasse o clube para frente. Nós vamos para o intervalo aqui rapidamente, Big, mas o Alan de Recife diz: Alexandre, Carlyle, Paz Barreto e todos aí da mesa, é revoltante que os poderes paralelos do Santa Cruz estão fazendo com o clube. Se é que podemos chamar de clube. Ele faz uma crítica mais forte aos males do Santa Cruz, que se chama de divisão de poderes. Minha opinião, minha humilde opinião, é que o antigo clube retire de vez as esperanças do torcedor e que feche as portas. Ele coloca de uma forma bem mais brusca aqui que o clube feche as portas e retire de vez as esperanças do torcedor. Bem, fechar as portas eu acho que não chega a isso, né? É uma situação um pouco mais drástica. Que o maior patrimônio do Santa Cruz hoje é o torcedor. E ele tem apoiado aí nos momentos difíceis, a gente sabe disso. Eu vou colocar logo uma pergunta aqui pro Roberto, rapaz. Ele vai adorar essa pergunta aqui. Com certeza. Igor José da Silva do Recife. Boa tarde, Alexandre, e a todos. Queria saber notícias sobre o Diego Souza, Roberto. Você vai responder pra
ele. Tô por fora.
Está na Disney. Tá na Disney, passando bem.
Férias.
Então, a notícia que tem sobre ele é essa.
O contrato dele vai ser renovado pelo
Botafogo, que é obrigado, né?
O salário
dois anos.
Hein? Dois anos. Exatamente. O salário é 500 ou 600? 600 mil.
Agora o Botafogo anunciou.
E pronto, vai continuar ganhando 600 mil por mês no Vasco da Gama, que aliás, no Botafogo.
Era Botafogo.
E eu tenho que dizer também que o Vasco contratou o técnico Abel. Bom técnico, Abel.
Sim.
Caro.
O Roberto Ivão e Carlyle. A situação do Botafogo é precária, né? Recentemente teve a notícia aí de que poderia sair de competições caso não levantasse o dinheiro que precisa para disputar, né? É uma situação complicadíssima lá. Não sei como ele vai manter esse salário tão alto assim, não.
Até para puxar para nosso lado, Alexandre. Você vê aí, o Náutico conseguiu equilibrar suas finanças atuais. Claro que tem um passivo enorme. E a dívida, por exemplo, que o Náutico tem com Milton Cruz não é tão grande. Náutico tem dívidas muito maiores com outros ex-profissionais. O Vasco da Gama tem dívidas atuais e um passivo muito maiores do que essa do Náutico. E não está nessa situação. O Náutico está sem poder escrever jogador, está sem poder contratar jogador, sem poder renovar com alguns jogadores. É algo que realmente eu não entendo, porque para uns clubes tem a lei e tem outro tem a força da lei. Aí voltando para o que você perguntou, o Botafogo está numa situação mais muito difícil, calamitosa mesmo. Há muito tempo, e por conta disso, por conta desses contratos.
Essas 600 loucuras.
Mil para Diego Souza, mais tantos mil para não sei quem. O Botafogo já disse, o empresário até de Diego Souza já falou que obrigatoriamente tem que renovar, mas ele vai tentar um outro acordo. O próprio Diego Souza sabe, ele tem que ser maleável, assim, ó, não dá para pagar 600 mil, senão vai aquela questão, não paga e o jogador entra na justiça.
Bem, vamos voltar à nossa realidade aqui também, porque é o seguinte, o Sport anunciou o Evandro, tem 23 anos, atleta estava no Fluminense, pertence ao Udinese, lá da Itália. Aí estava no Estoril de Portugal, Áustria Viena, Fluminense, teve passagem pelo Atlético Paranaense, São Paulo. Na época, em 2016, ele foi vendido do São Paulo para o Udinese por 8 milhões e 400 mil reais. Estou errado, João?
Não.
Não?
Não, então, amigo.
Não?
Você está sempre certo. Muito
obrigado, amigo.
Sempre.
E eu senti, João, meio que uma divisão de opiniões quanto à contratação do Evandro. Alguns torcedores dizendo, é muito novo, não vai dar. E ele é pernambucano, é bom lembrar, né? É recifense.
Qual é a posição dele?
Ele é atacante.
Sim, alguns criticando e outros colocando como um atleta já experiente, apesar da idade, 23 anos. Há um balanceamento na ideia do torcedor. Como é que você tem sentido isso também, João?
Eu acho que não é uma crítica ao Evandro. Eu acho que é uma crítica ao todo, é, né? A verdade. Quantidade de jovens que o Sport está trazendo para o próximo ano. É uma filosofia que a diretoria do Sport está fazendo.
Acaba refletindo para o atleta.
É, mesmo, acaba refletindo na última contratação. Particularmente, eu gosto do Evandro. Acho que é um jogador habilidoso, rápido, que pode ajudar muito ali na ponta. E joga nas duas pontas. É um atleta que é muito direto, né? Ele vai pro gol sempre, sempre busca gol. Ele não é aquele jogador que fica, vai pra linha de fundo e volta o jogo. Ele sempre tá buscando gol. Eu gosto das características. Não é um jogador que vai chegar aqui e vai resolver os jogos do Sport. Não, mas eu acho que é interessante tê-lo no grupo.
Exatamente isso. O problema dessa, não sei se seria um avalanche de críticas, é porque o Sport está sempre trazendo apostas. E a gente está falando, não, boa aposta. Sport está na Série A, o patamar deveria ser outro.
E começa em maio, né?
É, e eu até acho que dessas últimas contratações, a de Evandro tem uma cara de mais... Não, isso aí está mais com cara de Série A.
Tem mais rodagem de Série A, né?
Tem. Agora, eu me preocupo que faz um ano que ele não joga. Ele
estava onde?
Ele estava no Fluminense. Inclusive, nos dois jogos contra o Santa Cruz, ele esteve no banco, não entrou. E quem entrou, curiosamente, foi Léo Arthur, que o Sport teve esse ano e entrou mal no Sport.
Ele saiu do banco 3 vezes, né? Nessa temporada do Fluminense.
E
né?
Léo Arthur, nos dois jogos contra o Santa Cruz, ele entrou. E Evandro ficou no banco. É. Agora é um jogador rápido, um jogador que teve um...
Muito começo, bem no Atlético, né?
É um começo muito promissor no Atlético, do Flamengo saiu. Passou por seleção de base, mas faz um tempinho já que ele não joga. Eu acho que a última partida dele tinha sido em dezembro em Viena, até ser negociado para o Fluminense. E no Fluminense ele entrou muito pouco.
Eu acho assim, quando se contrata um jogador muito jovem, a primeira coisa que você tem que observar é de onde esse jogador veio, por quem ele foi formado.
Sim.
Ele foi formado pelo São Paulo, que tem um histórico de boa formação de atletas. Então eu acho que vale a aposta. O Santa Cruz, certa vez, trouxe o Pitbull. Foi formado pelo Vitória da Conquista. Não tem histórico, né? De formação de atleta. Não tem um know-how para formar jogadores.
E outro jogador...
É mais arriscado, é isso que eu tô querendo dizer. Quando vem de um clube como o Santos, São Paulo, quando ele foi formado ali, por profissionais de lá, eu acho que é mais fácil.
E outro jogador revelado por Barão. Barão do CT Barão.
Sim.
Sempre ele tá colocando.
É bom frisar, né?
E daí foi pro Náutico, jogou no salão do Náutico.
Futsal do Náutico. Barão é espetacular, né?
O que chama a atenção, né, Roberto, é que esses caras às vezes decolam e a gente não tem, né, um acompanhamento. Aí quando ressurgem pro nosso futebol, a gente até faz uma crítica aqui a isso, que a gente cobra muito e às vezes não dá muita oportunidade. Isso é um peso também pra nós.
Agora eu acho que um cara com 23 anos já tá com a... Não é mais um garoto, não. Não é. Quer dizer, para futebol, que eu tô dizendo. Para a vida é, mas para futebol, o cara geralmente começa 18, 17.
No profissional, né?
Não, ele na base mesmo, 17, 18, aí ele vai para o profissional e aí ele já rodou por vários clubes, chega a 23, eu não acho que seja um jogador jovem, um menino, não. E vão contratar o quê? Só de 30, 25, 26, 27?
Eu lembrei do menino Ney, né? Vamos passar a vida inteira chamando o menino Ney.
O menino Ney tá com 30. Tá com 30 já, é?
Não, tá com 27. Vai fazer 28.
Neymar que a gente tá falando.
Eu exagerei aqui, né? Tô espelhando muito essa contratação do Evandro com a de Guilherme. Guilherme já tinha sido rodado no Botafogo, mas nunca não entrava muito, né? Ficava sempre como opção no banco de reservas. Evandro, eu acho que o Sport está tentando essa...
O também veio para cá, assim, né?
Era novo também.
Novo.
É verdade.
E acabou jogando bem.
E, né? E o Sport está vendo um jogador que teve um bom início, um início promissor, que já com passagem em dois países diferentes. O cara que é contratado pela Udinese por 8 milhões, assim, tinha seu valor. E o Sport está tentando. Acho que
e
ele
toda
vai
contratação
ter...
aposta, né, Carlão? Claro, não claro. Há contratação que não aposta. Há um risco maior.
E outra de menos.
Mas toda
acho que o Sport vai utilizar o Campeonato Pernambucano nesse início para tentar dar... um pouco mais de ritmo. Você lembra como era Guilherme no Pernambucano, né? Todo jogo saía com cãibra e acabou...
Só vi um detalhe em relação ao Diego Noronha, que também tá vindo, né? Tava no Serra do Espírito Santo. É mais um jogador que o Sport tá trazendo.
É mais velho,
27
né?
anos. Só que é uma aposta. Aí as pessoas falam, pô, uma aposta de 27 anos, a aposta não é a idade, é a oportunidade do atleta. Ele só passou time menores. É uma aposta em um time grande, né? Porque ele não teve experiência ainda. Né?
Torcedor interagindo com a gente aqui no painel interativo da Rádio Jornal. Temos aqui a Maria dizendo São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Boa tarde, por que a diretoria do Esporte não traz o Renato Cajá e o Walter, bons jogadores? O Walter tá punido, né? Ainda tá aguardando.
Já chegou essa mensagem ontem.
O Walter é aquele gordinho?
Ele.
Não, gordinho.
É. Qual é esse Walter?
Ele é gordão.
Brincadeira,
mas
se
for botar volta, melhor me dá uma chance.
10 sanduíches.
Melhor me dá uma chance. Se for botar volta.
Ele foi pego em doping, né?
Ele ainda joga.
Doping. Acho que não.
Ele foi pego em doping.
Em julho deste ano tentaram.
Tava até comentando.
Na verdade, iria acabar, né, a pena dele, mas aí o STJD ampliou essa pena por mais um ano. E ele tá tentando, junto com o
Cajá é bom jogador, viu?
Mas não tá conseguindo.
É, mas numa Série A.
O Cajá tá na Ponte Preta, né?
Não, ele falou Náutico, né? Eu acho. Né?
Não, ele falou pro Sport.
Foi pro Sport?
Esporte, exatamente.
É, agora não tem o ritmo, né? Velocidade e tal.
Agora, quando 38, ele.
Mas ele é muito bom jogador.
É, bom. Na Ponte Preta ele alternou alguns, no finalzinho, né? Quando ele saiu de.
Vocês querem saber um meia que eu vi, uns dois jogos, mas vi apenas dois jogos. E eu achei muito interessante, não sei a idade dele. Alê, aquele do Cuiabá, que tá no Cuiabá. Alê. É o camisa, se não me engano, é o camisa 10, o meia. Meia que saiu.
Quem veio foi Jean meia Patrick.
Meia ganhou, tô gostei do Jean
esporte, Patrick.
Do jogo
eu,
dele,
viu? Eu falei aqui, rapaz, quando da estreia aqui na Rádio Jornal, do Bachola, né? O Bachola, né? É Bachola ou é Bachola, João? Bachola, né? Bachola, é isso, Igor? Bachola. Lá do Ceará. E eu vi esse cara jogando, meu amigo, ele desequilibra.
O Ajão ainda tirou ele na reta final, né?
Já pensou? Pois é. Infelizmente, né? Temos aqui o Igor Roman. Vocês acham que essas duas apostas que o Sport trouxe serão viáveis para o Sport? Apesar que o Sport também acertou com o João Igor. É o que diz aqui o Igor Roman
do Recife. Igor, tá lembrando aqui a pergunta de Roberto, que o América acertou com a lei.
O América Mineiro.
Mineiro.
Vinícius.
Tirou do Cuiabá.
Exatamente. Nós temos outras mensagens do torcedor do Sport. Tem aqui o Fernando Cosi, sempre ouve a gente. Ele pergunta se eu sou irmão do Haroldo. Responda aí, João.
É.
Sim.
É, mais mão aberta, inclusive. Que
isso? Ele tá lhe ouvindo agora, rapaz.
Eu sei.
Um pouquinho, é.
Também não precisa fazer muito esforço.
Isso não é um xingamento, né? Não. Isso é um detalhe.
Erickson Reis
Maia. Um detalhe que julguei necessário.
Todo mundo gosta de guardar.
De Brasília. Guardar. O Erickson diz aqui o seguinte. Alexandre, me tire uma dúvida. O Sport Clube do Recife deixou de ser o clube esportivo e virou a casa lotérica? Só ouço apostas... Né? Para as bandas da Ilha do Retiro.
Olha, eu acho assim, o Sport vai entrar, como o Náutico e Santa Cruz, vão entrar esses clubes em várias competições. Você não pode ter apenas 20 jogadores, não é? Tem que ter uns 30 jogadores.
O Sport está querendo fazer dois times agora.
Exatamente, para aguentar até o fim do ano. Então eu acho que tem que contratar jogador de todo jeito. Você tem que trazer jogador mais novo, jogador mais rodado, jogador que mesmo rodado ainda é uma aposta, entendeu? Eu acho que tem que fazer. São muitas contratações. Acabou aquele negócio de contratar, tem ali 11 e bota mais 5, acabou, se fez o time. Não tem mais isso. É jogo em cima de jogo. São três competições. Paralela, né?
Quatro, né?
Eu tava no primeiro, do Campeonato Brasileiro?
Não,
antes do Brasileiro. Eu tô dizendo o Brasileiro é em maio.
Pernambucano, Copa do Brasil e Nordestão, né?
E pra quem acabou uma Série A ou uma Série B, mais difícil ainda. Porque você tem que dar o mês de dezembro todo de férias. Chega lá no dia 3 pra ter jogo. Agora no dia 18 já começa. Eu tava lendo a matéria do Flamengo. O Flamengo, esse time que tá disputando o Mundial, só vai votar no dia 22 e já tem jogo no dia 18. Ou seja, ele vai botar um time B pra jogar. E aí onde pode ir até o próprio Thiago, que tá saindo do Náutico pra lá, ele pode ter já sem chance no início do estadual.
Nós vamos ter jogo um dia sim, dia não, entendeu? Do Nordestão, do Campeonato Pernambucano, tem que ter time, tem que ter jogador, tem que ter banco.
Tem jogo aí num dia e no outro. Mas vamos mudar a tabela.
Não, tem isso?
Tem. Mesmo time.
Pernambucano e Copa do Nordeste. Inclusive, isso. Já devia já estar cuidando disso aí, né? Dá pra anunciar a alteração. Deixa eu abraçar aqui uns amigos que estão ligados aqui na Rádio Jornal. No assunto é futebol segundo tempo. Agostinho, o Jonas lá em Camaragibe, o Cadinho, Ciro, o Ricardo, o Cezinha. Turma boa aqui que ouve o assunto é futebol segundo tempo acompanhando a nossa programação. Vamos pro intervalo? Devendo mais um intervalo, né, Big? Vamos e na volta a gente vai falar de uma novela que foi cessada. A cada ano tem uma novela, viu? No nosso futebol.
A cada ano?
Toda
semana.
Qual novela? Chiesa não vem mais.
Há controvérsias.
Ah, é? Sério,
João? Há controvérsias.
De novo?
Daqui a pouco a gente fala.
Fortaleza. João Vitor Amorim, eu soltei a vinheta aqui, eu quero que você nos explique por
que... questão da opinião.
Há controvérsias.
Eu acho que o Náutico não desistiu.
É?
Eu acho. Acho que o Náutico ainda vai tentar o Chiesa de algumas outras
formas. De momento ele não vem, mas depois ele vem. É isso que
não
você
sei
quer dizer.
Se de momento. Vamos aguardar, né? O Fortaleza está querendo contar, mas se o jogador chegar lá e dizer que não quer ficar. Não,
e outra coisa, pode ser que ele não venha para o estadual, mas pode ser que venha para a Série B.
O contrato
dele no Fortaleza até abril.
É.
Até abril.
Acho que se o Náutico chegar no entendimento financeiro, que não sei se chegou, muita gente está dizendo que chegou, mas não sei se realmente chegou, chegar um entendimento financeiro com ele, e ele, diz, e ele falar, ó, Rogério, eu até acertei já a questão financeira
ele
lá com o Náutico.
Ele gosta do Recife, né?
Me libera, porque aqui eu não vou te ajudar, tu sabe que eu tô querendo sair, tu vai querer ficar com um jogador que não vai atuar com a mesma vontade.
Qual a idade dele hoje, do Chiesa? Tá com que idade?
Eita, agora você me pegou.
Vou ver aqui pra você.
32, é?
32 pra 33.
Chiesa, né? Roberto Queiroz, acredita aí que o Chiesa ainda veste a camisa do Náutico em janeiro, né? Já que...
Rapaz, sei não.
33 anos ele
tem. Vamos esperar aí a marcha dos acontecimentos.
E ele completou, né? 33 anos em setembro agora. É jovem ainda o Chiesa. Tem muito futebol pela frente.
É verdade, é verdade.
Roberto... Pro futebol não tão jovem.
É.
33.
Mas aí se
tiver condição, reforço bom.
Se cuidar, né? Tem atleta que se cuida. O Cristiano aí tá com que idade, o Cristiano Ronaldo? Tá com 37, né?
Eu conversei com o Gilmar, ele disse que conversou com o Chiesa também. Até chegou a dizer isso na entrevista também. Ele disse que o Chiesa tá com vontade de vir.
Ô Roberto, só pra gente fechar aqui. Eu vi o presidente da federação no domingo, aqui no resumo final, e ele disse que há uma preocupação com o Caruaru, com o estádio Lacerdão. Você chegou aí no Lacerdão?
Olha, o Berg, né, hoje disse que caiu um toró lá em Caruaru e o gramado já começou a crescer. A chuva foi ontem, entendeu? Já tá molhado, aí estão dando uma trabalhada lá no gramado com a chuva que caiu, porque estava realmente sem chover em Caruaru. Disse o Berg no primeiro tempo do assunto é futebol.
E falou que é um dos estádios que mais preocupa. É o Lacerdão.
É o Lacerdão.
É o
gramado ou...
Gramado.
Só o gramado, né?
Gramado é preocupante.
O Campeonato Pernambucano desse ano teve problema em Arco Verde e o Ademir Cunha, né? Os dois não vão estar mais, né? Que foram rebaixados. Mas segue ainda a preocupação com o Caruaru.
E está descartada toda a possibilidade do Antônio Inácio, né? O Antônio Inácio saiu do mapa dos jogos do futebol pernambucano. Ele disse que não há a menor condição, não tem mais condições de jeito nenhum. Antônio Inácio foi até que ano, Carvalho? Me ajude aí.
Não lembro.
Jogos profissionais, né? Teve o Porto por muito tempo, né? Eu estava em Caruaru ainda na época.
Faz tempo.
2005, 2006.
É o estádio 2006, da Liga, né?
É o estádio da Liga Desportiva Caruaruense. Bem, vamos
embora, meus amigos. O gramado sempre foi melhor, mas era muito estreitinho, né?
É verdade.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.